up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Década dos Afrodescendentes, 2015-2024. Get up, stand up. Don't give up the fight. Na nossa rubrica sobre os afrodescendentes, vamos falar hoje com o nosso colega brasileiro Raimundo Lima. Natural do estado da Bahia, Raimundo define-se pardo, uma variante, explicou-nos, daquela vasta gama de mestiçagem de raças no país, onde mais de 50% da população é negra, mulata, mestiça. Mas, sublinha o Raimundo, o Brasil tem uma grande dívida social em relação aos chamados indígenas ou população autóctona e em relação aos afrodescendentes. É que, recorda, ao longo de três séculos, 1530-1888, a mão de obra braçal dos negros escravizados lançou as bases para o desenvolvimento do Brasil, que é hoje uma das maiores economias do mundo. Mas, com a abolição das escravatura em 1888, os negros foram colocados na sarjeta.
Claro, o Brasil, na sua formação, ao longo dos séculos, nós tivemos essa mistura de raças, de povos. Agora, evidentemente que existe uma dívida social muito grande do Brasil. Eu diria, primeiro, com relação às comunidades autóctones, portanto, os indígenas, os verdadeiros donos da terra. Basta pensar que quando Cabral chegou com suas caravelas, se calcula, segundo estudos repetidamente confirmados, de que a população autóctone era de aproximadamente 6 milhões. Hoje em dia, passados mais de 500 anos, são cerca de 800 mil. Portanto, primeiro, uma dívida social grande com aqueles que eram os verdadeiros donos daquela terra, que neste processo de colonização foram colocados à margem e cujos problemas nós vemos até hoje e dos quais conhecemos muito bem suas consequências. E uma dívida social muito grande do Brasil em relação aos negros, considerando que nós tivemos um período de três séculos e meio, de 1530 a 1888, portanto, mais de três séculos e meio de escravidão. E esses três séculos e meio deram embasamento para o desenvolvimento da economia brasileira, sendo que hoje o Brasil é a sétima economia do mundo. Mas em sua base, na sua formação, sobretudo trabalhando na produção do algodão, cana-de-açúcar e do café, se contou com a mão de obra braçal do escravo por mais de três séculos e meio. E como sabemos, com a abolição da escravatura, 3 de maio de 1888, pela famosa Lei Áurea, os negros foram colocados na sarjeta. E a dívida social se refere justamente a isso, porque não foram implementadas políticas que pudessem facilitar a introdução desses ex-escravos no processo de desenvolvimento do país. E as consequências nós bem as conhecemos.
Natural da Bahia, Raimundo Lima recorda ainda que dos 12 milhões de africanos que se calcula tenham sido levados como escravos para a América Latina, 60% foram absorvidos pelo Brasil. E a Bahia, assim como Minas Gerais, foi o estado que mais negros recebeu. Basta pensar que 80% da população da capital do estado, Salvador, é hoje composta por afrodescendentes. Raimundo é, todavia, da localidade de Itabunda, onde não se tem tanto a percepção de ser negro. Mas, no fundo, o que falta, diz, é a consciência histórica das próprias origens.
Eu sou do interior da Bahia. Minha cidade se encontra a 420 quilômetros de Salvador. Ali já não tem uma presença assim tão expressiva como a capital. Na nossa realidade, essa percepção não é tão forte, porque tendo uma população, como disse, assim, de uma presença significativa de negros, muitas vezes a gente não tem, enquanto mulato, enquanto moreno, sobretudo tendo uma pele mais clara, essa percepção de que eu sou negro, entendeu? Essa consciência de que, muitas vezes, o que eu ouço dizer e que muitas vezes a gente vê na família, a gente cresceu, alguém sempre dizer, Eu sou moreno, porque essa é sempre a atribuição que se diz moreno. Então, não é nem negro, não é nem branco. Mas, às vezes, falta essa consciência histórica. E, sem dúvida, essa década é um momento de a sociedade refletir e de fazer aquilo que se propõe justamente essa década, que é o reconhecimento, a justiça e o desenvolvimento. O reconhecimento da contribuição que foi dada para a formação desta grande nação, que é o Brasil, quinto país do mundo por população, como também dimensão territorial, são mais de 200 milhões de habitantes, a sétima economia do mundo, como disse, e que não teria crescido e não seria o país que é com a sua riqueza, não só do ponto de vista econômico, mas na sua cultura, na sua multiforme expressividade, na música, na literatura, na culinária, sem essa grande contribuição que veio justamente da África, que deu ao Brasil esse tom de um país alegre, no qual, mesmo diante das dificuldades, se olha para o futuro com expectativa. E, em grande parte, eu creio que essa esperança e essa alegria que temos dentro de nós, ela vem, em grande parte, herdada justamente da nossa mãe África, a mãe de todos os povos. E essa riqueza, sem dúvida, não se pode negar. Portanto, reconhecimento, porque ainda existe uma discriminação muito grande.
Uma discriminação cujas raízes o Raimundo vai buscar à história do Brasil e à composição da sua população.
Voltando um pouco para a história, dizia que a princesa Isabel ela teria muito mais reconhecimento se não apenas tivesse exercitado seu poder assinando a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888, mas tivesse seguido deste ato uma implementação de políticas para que facilitassem a introdução dos então ex-escravos no processo de desenvolvimento. Aleijados desse processo, foram colocados à margem da sociedade, formando cinturões de miséria em torno das grandes cidades. E o Brasil é um país, como disse, a sétima economia do mundo, mas com índices sociais comparáveis a muitos países que realmente se encontram muito atrás no que diz respeito à economia. Portanto, é um país rico, mas com uma distribuição de riqueza muito injusta, uma das distribuições de riquezas mais iníquas do planeta. E essa dívida social com os negros, basta pensar que, sobretudo se você observar o sistema carcerário, a realidade prisional do Brasil, em nossos cárceres, você vai ver, Dulce, que a maioria é de negros. Negros e pobres se juntam às duas coisas. Uma discriminação porque é pobre, não dispõe de recursos para reivindicar seus direitos diante da justiça, diante de uma situação em que se vê espezinhado, em que se vê vilipendiado, usurpado em seus direitos e, portanto, a situação de desigualdade justamente por não dispor de recursos para buscar diante da justiça o respeito a seus direitos. E, nesse caso, de modo particular, os negros, basta dizer que 70% dos pobres no Brasil são negros, que é resultado dessa falta de política que houve com a abolição da escravatura, saindo das fazendas das produções de café, algodão e cana-de-açúcar e se encontravam desempregados, se encontravam sem ter um meio de sustento, jogados numa situação de miséria, formando aquilo que são as favelas que nós temos hoje, que é resultante também, não exclusivo, mas de modo particular daquele momento histórico do país. Porque, na realidade, a abolição da escravatura foi uma grande farsa.
A abolição da escravatura no Brasil foi uma grande farsa e Raimundo Lima explica porquê, pondo em realça a chamada Lei do Ventre Livre e a Lei Sexagenária.
O Brasil foi o último país do continente americano a ter a abolição da escravatura, o último país do Ocidente. Tivemos, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que foi a lei que proibia o tráfico transatlântico para o Brasil. Para você ter uma ideia do que isso significa, do ritmo com que se portavam, levavam escravos para o Brasil, no ano precedente, 1849, 54 mil africanos chegaram para o Brasil em 1849. 1850, a lei Eusébio de Queiroz que proibia esse tráfico. Naquele ano foi reduzido para 23 mil. De 54 mil caiu para 23, uma redução significativa. No ano seguinte, 1852, caiu para 3 mil. E no ano seguinte, 700, assim abolindo definitivamente. Mas nada foi do que um expediente para retardar a abolição da escravatura, quando outros países já tinham feito. Seguiu-se a lei do ventre livre, em que os filhos de escravos não mais eram considerados escravos, e a chamada lei sexagenária, que nada mais foi do que um modo, um expediente, sempre para retardar a abolição efetiva da escravatura, mas foi um modo também de fazer com que os donos das casas grandes, os senhores fazendeiros, se livrassem dos escravos que conseguiam chegar àquela idade. Porque, vivendo como viviam, na condição subhumana em que se encontravam, era difícil chegar aos 60 anos. E quem chegava já não era mais rentável, porque não tinha condições de trabalho. Então, para o fazendeiro, para o dono de escravos, na realidade, foi um modo de livrar-se do escravo sexagenário, que àquele ponto era inútil do ponto de vista do trabalho e que se tornava, na realidade, um peso por ter que mantê-lo. Com a lei sexagenária, eram dispensados, colocados em liberdade, na realidade, jogados ao léu na rua, juntando e formando, digamos assim, esses bolsões de miséria, deixando a zona rural, indo para as cidades, mendigar o pão. Então, existe uma situação de injustiça social muito grande. Como disse, basta ver que 70% dos pobres no Brasil são negros. Os presídios estão, em grande parte, lotados pelos negros. O assassinato de jovens, basta dizer que a cada 3 jovens que são assassinados, 2 são negros. O que mostra uma situação muito difícil, porque uma estrutura social injusta, ela é também criminógena, no sentido que ela é geradora do crime. Exato. A miséria gera a delinquência. A fome é bruta, é uma fera que não se domina, é uma fera indomável. E jogado na sarjeta, numa situação de necessidade, aquilo que nós poderíamos chamar de extrema ratio, ou não, quando alguém que precisa nutrir-se para sobreviver se encontra numa situação de miséria total, do ponto de vista da lei natural, é autorizado a servir-se daquilo de que há necessidade para nutrir-se, que pode ser pegar uma jaca, roubar um fruto para se alimentar. A extrema ratio, nos diz Santo Tomás de Aquino, como lei natural, justifica, porque existe também aquilo que se chama a destinação universal dos bens. Existe, naturalmente, a propriedade privada, que é reconhecida. Agora, a pobreza gera, nesse caso, mais do que a pobreza, a miséria gera a delinquência. Uma estrutura social de injustiça é criminógena. E, portanto, o resultado de nós vermos uma grande delinquência, fruto desta miséria e das condições ímpares de inserção dos negros no processo de desenvolvimento. Daí a importância do reconhecimento, mas não basta fazer um reconhecimento. Reconhecer que foram 4 séculos ao todo de tráfico transatlântico. Agora, não basta ficar no reconhecimento, reconhecer que foi um crime contra a humanidade. Preciso que se faça justiça. Com quê? Implementando políticas. Políticas que favoreçam o desenvolvimento, que deem condições de igualdade, que deveriam ter sido dadas naquele tempo, que foram negadas, porque os senhores fazendeiros, primeiro, como sempre, os ricos procurando se ver livre dos pobres, e no momento em que eles já não eram mais úteis, procuraram defender seus interesses para que, uma vez livres, eles não tivessem, mesmo com o seu trabalho, condição de tornar-se proprietários da terra. O Brasil, um país com uma dimensão continental, portanto, a terra não era um problema, absolutamente. Mas se tornou, na medida em que o trabalho não era suficiente para que eles pudessem se tornar donos do seu trabalho e, portanto, do seu fruto, tornando-se proprietários.
Reconhecimento e justiça por forma abrir caminho para o desenvolvimento. E as autoridades brasileiras têm tomado ao longo dos tempos medidas no sentido de desencadear todo um processo de reconhecimento, justiça e desenvolvimento? É disto que falaremos na próxima segunda-feira com o Raimundo Lima. Será sempre aqui na rubrica sobre a década internacional dos afrodescendentes. E agora fiquem com estas notas do músico cabo-verdiano Mário Lúcio. Tenho um mano negro, tenho um mano branco.
Eu tenho mano negro, tenho mano branco, e mano com mano de um é do outro a mão.
Quem tem irmão? Palavra a mão. Quem é meu irmão? Que levante a mão.
Quem é meu irmão? Que levante a mão. Quem é meu irmão? Que levante a mão. Estende a mão, bom dia, me diz o outro.
Um tem um mano preto, um tem um mano branco, um tá longa mão que lutou, tá flama, não tem.
Somos um e mais, portanto muito mais.
Nós é mais que um, nós é mais que dois.
Pois meus manos negros, brancos, meus negros manos, bom dia, me dizem.
Pamonhas manos pretos, que minhas manos brancos, tá flama. Thank you.